uma boa noite a todos os vereadores, aos ex-vereadores, a Moto, meu pai, Rovan, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, a minha namorada, hoje me festejando aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade, ao Alê da TV Lençol, aos motoristas da prefeitura, obrigado pela presença de todos vocês. Eu te comentei aqui agora com o Pedrinho que assim que a gente lê a ordem do dia, colocar os requerimentos em discussão e votação, a gente já entra com um assunto que interessa a vocês, que é em relação ao projeto de lei número 010/2014. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Renovo, declaro aberta a sessão. Peço a solicita a dispensa da ata número 1179/2014 para todos os vereadores a terem tomado conhecimento. Coloque em discussão a ata. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam com esse ato. Aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Renova, requerimento número 60/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite a senhora prefeita municipal Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Relação de todos os candidatos que realizaram o último processo seletivo para agente comunitário de saúde e agente epidemiológico. Edital, pontuação e classificação final. Relação de todos os funcionários em exercício na função de agente comunitário de saúde e agente epidemiológico, até a presente data. Informações sobre o curso introdutório de formação inicial e continuada previsto nos artigos 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do edital do novo processo seletivo. Justificativa. Estamos sendo interpelados por vários funcionários que hoje ocupam esses cargos de ACD, agente comunitário de saúde, uma vez que, em nossa visão, os cargos não contemplam a justa divisão por PSF. Ressaltamos ainda que tal requerimento vem nos embasar para possível esclarecimento juntos aos nossos reclamantes. Sala das sessões, 11 de junho de 2014, Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Casa Beto Carlos Matos, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Marques. Câmara Municipal de Araújo, requerimento número 61/2014. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria assinalada a seguir discriminada. Solicite a senhora prefeita municipal Maria Virgínia Nascimento Ferraz que seja feita a captura de morcegos hematófagos em todo o município de Renovo. Justificativa. O número de casos de raiva em bovinos, equinos e moares vem aumentando muito nos últimos meses. Segundo os técnicos da área, uma das medidas profilácticas da doença é o combate ao morcego hematófago, que é o principal agente transmissor da raiva em animais herbívoros, entre parênteses, bovinos, equinos, etc. Fechar parênteses. Esse tipo de serviço era prestado eficientemente por funcionários da prefeitura. Entretanto, foi suspenso sem justificativa. Como sabemos, a bovinocultura de leite e de corte é a principal renda no meio rural em nossa região. Portanto, merece todo o apoio do poder público para que este setor agropecuário possa continuar gerando empregos e renda, melhorando, deste modo, a qualidade de vida dos produtores rurais e reforçando a economia, tão fragilizada em nosso município. Gostaríamos da compreensão do Executivo com relação à importância dessa prática e pedimos que essa seja realizada no menor espaço de tempo possível. Sala das sessões, 11 de junho de 2014, Vinícius Carvalho de Araújo, Guilherme de Souza Nogueira, Carlos Alberto Carlos Matos, Sebastião José Esperança, Lucimar Prata Marques. Câmara Municipal de Araújo, requerimento número 62/2014. O senhor Guilherme Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Renovo. Referência, voto de honra. O vereador que este subscreve requer que após a prestação do plenário seja encaminhada mensagem contendo o voto de louvor à Fundação Alma Minas, de Jorge Fora, agradecendo a parceria com as instituições de nossa terra, possibilitando oportunidades à população rolovense de poder contribuir com o louvável ato de doar sangue. Justificativa. Baseado no capítulo 2º, artigo 110, parágrafo 2º, inciso 7º, do regimento interno desta Casa de Leis, apresento para apreciação deste egrégio plenário mensagem de fonte de louvor para a Fundação Ana Minas, instalada em Juiz de Fora, Minas Gerais, em agradecimento pelas campanhas constantes de doação de sangue em nossa cidade, pela oportunidade que tem dado aos jovens de poderem fazer a doação de sangue em loco, pela disponibilização de toda a aparelhagem e pessoal necessários para a realização deste importante projeto. E, por fim, reconhecendo a importância dessa instituição para todo o Estado de Minas Gerais, é que conto com a aprovação de todos e posterior envio desta mensagem. Sem mais para o momento, despeço-me com elevada estima e consideração. Sala das sessões, Garcia Lopes, em 11 de junho de 2014, vereador proponente Éder Lima Moreira. Requerimento número 63/2014. Excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal Rio Novo, Minas Gerais. O vereador que abaixo subscreve requer que a posta habitação regimental seja encaminhada à matéria a seguir discriminada. Vem sugerir a esta casa que, em parceria com a TV Leção, sejam vinculadas nos intervalos de apresentação do jornal mensagens de alerta referente à saúde da população, na forma de incentivo aos exames de mama, próstata e preventivos. Justificativa. Esses males vêm causando muitas mortes e a melhor forma de combatê-los é a prevenção. Rio Novo, 11 de junho de 2014. Dionísio da Dalt Neto, vereador proponente. Prefeitura Municipal de Rio Novo. Rio Novo, 5 de junho de 2014. Ofício PM/2014/221 do Gabinete da Prefeita Municipal para Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, informação, presta. Prezado presidente, vimos com o presidente informar a essa igreja casa legislativa que a Prefeitura Municipal de Rio Novo irá promover um processo seletivo para a contratação temporária de pessoal no período de 3 de 6 de 2014 a 21 de 7 de 2014. Que está constando o endereço da sede da Câmara para cadastro dos interessados com dificuldades de acesso à internet. Certo de contarmos com a colaboração de novo presidente, agradecemos antecipadamente. Sem mais parlamento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Regina do Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Prefeitura Municipal de Rio Novo, 13 de junho de 2014. Ofício PM/2014/233, do Gabinete da Prefeita Municipal para os excelentíssimos senhores vereadores Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Marques. Referente, atende ao requerimento 56/2014. Vamos, através deste, atender à solicitação dos novos vereadores no que se refere à revisão na sinalização de trânsito nas ruas Comendador Figueiras e Dr. Mário Hugo Ladeira. Iremos repassar esse requerimento para a engenharia para que ela possa fazer uma vistoria de acordo com a legislação de trânsito e, posteriormente, as adequações que se fazerem necessárias. Sem mais parlamento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração, atenciosamente, Maria Regina Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Prefeitura Municipal de Rio Novo, 13 de junho de 2014, ofício PM/2014/231, do Gabinete da Prefeita do Municipal, para excelentíssimos senhores vereadores Guilherme de Souza Nogueira, Vinícius Carvalho de Araújo, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Marques. Referente, atende o requerimento 57/2014. Vimos, através deste, informar aos novos edis dessa igreja casa legislativa, queremos realizar uma capina e limpeza na rua Crisanto Rosa. Quanto ao calçamento, iremos fazer uma vistoria no local para viabilizarmos as necessidades. Sem mais parlamento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Regina Nascimento Ferraz, prefeita municipal. A voz de novo. Ofício número 66, barra ESP, barra 2014, referência, pedido de resposta. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Guilherme de Souza Nogueira, Rio Novo, Minas Gerais. Rio Novo, 9 de junho de 2014. Senhor presidente, após ser ouvido a gravação e áudio da reunião do dia 28 de maio, através do site da Câmara, sinto-me na obrigação de respeitosamente e democraticamente pedir a Vossa Excelência me permita responder às acusações e ofensas ignóbeis proferidas por algum dos edis e que ficaram registradas em ata e nos anais da história da Câmara. Poderia fazer isso através do jornal do qual sou diretor e redator-chefe, A Voz de Novo, mas sendo este ofício lido em reunião, ficará também registrado em ata nos anais da história da Câmara e, portanto, ficando à disposição de quem fizer acesso ao site da Câmara. Primeiramente, gostaria de responder e esclarecer também o que foi dito pelo excelentíssimo vereador Alain Martins Dutra Borges, que, por sinal, fez acusações gravíssimas contra o jornal e a minha pessoa, inclusive tendo ameaçado até a minha integridade física, que o meu respeito pelo vereador vai até onde ele me respeitar como tal, e não foi o que aconteceu na reunião em epígrafe. É uma mistura incompreensível de politicagem, interpretações errôneas e até mesmo desconhecimento da história local, sem se importar com o cargo que ocupa, tentou manchar minha honra e o meu caráter, coisa que talvez tenha feito até mesmo sem perceber, prefiro assim crer. Deixo claro que, quando noticio algo, não vejo rostos e nem busco emoções pessoais, mas sim transcrevo a verdade que nem sempre é bem aceita. Na matéria tão polêmica que foi editorial na 108ª edição da Voz de Novo, A Síndrome do Centenário, não cito o nome de quem quer que seja e nem faço acusações pessoais. Apenas cito fatos da história e que não podem ser modificados. Quanto aos fatos, não existem argumentos. Se Vossa Excelência ou alguém familiar fez parte dessa história, fico totalmente ignorado por mim quando da redação da matéria. Com relação à vontade de que Vossa Excelência sentiu de me tirar pela janela, é normal, pois a agressão física é o primeiro passo quando termina a razão. E quando a razão não existe, a reação é instantânea. Quanto às acusações de ser venal e patrocinado ou financiado por alguém para redigir um jornal que com garra, profissionalismo, ética, respeito e compromisso com a verdade, sou redator há 13 anos, colocando em jogo o meu caráter e a minha moral gratuitamente e sem nenhuma prova. Poderia até exigir uma retração pública e até judicial se fossem feitas por alguém que realmente tivesse conhecimento do que estava dizendo. Porém, prefiro continuar acreditando que Vossa Excelência nem atinou para o tamanho das bobagens que estava dizendo. Com relação ao que disse o excelentíssimo vereador Sebastião José Esperança, atendo ao fato da preocupação do nobre Adil em levantar o nome de Ronaldo, mas reitero o que disse anteriormente, contra a história, contra os fatos, não existem argumentos. Se Vossa Excelência, como os demais edis, e ainda todos os que querem de fato melhorar, transformar a nossa cidade, que se faça algo de fato, pois só conseguiríamos fazer de novo crescer com fatos e não com boatos. Tapear os incautos é coisa para alguns políticos e tentar mostrar algo que não somos ou temos. Só contribui para cada vez mais irmos caindo ao descrédito. O jornal da Voz de Novo jamais poderá ser taxado de mentiroso por ser conivente com os arroubos de cidadania que saem somente da boca, mas nunca do coração e da razão. Somos o que somos, temos o que temos. Quem ama de fato nossa cidade vai amá-la do jeito que estiver, sem precisar maquiagem. Quanto às acusações do excelentíssimo vereador José Adriano Tosso Xavier, primeiramente pediria que mesmo procurasse se informar melhor a respeito do que disse, porque quanto aos processos de que sou réu e ex-prefeito de Guaraná, Geraldo Coutinho, é o autor, um civil já houve sentença na primeira instância e já houve recurso, e o criminal ainda está em andamento. mas nada que não possa ser resolvido como os outros mais de 12, que já fui réu e em todos fui absolvido no final. Inclusive, dois processos movidos pelo então deputado de Madureira, que mesmo com todos os advogados pagos com horário público e eu sem nenhum advogado, nem mesmo da Defensoria Pública, saí vitorioso nas três instâncias. Um bom jornalista pode ser medido pelo número de processos que tem, principalmente movidos por políticos corruptos que tentam se esconder atrás da justiça, para que menos, por algum tempo, tapear o povo. Com relação ao fato de Vossa Excelência ter rescindido o contrato com o jornal quando foi presidente desta Casa de Leis, tem como fator principal o óleo e a água, não se misturam nunca, nem quando centrifugados. Como Vossa Excelência tomou a liberdade de citar a minha vida pessoal, sinto-me também a liberdade de fazer o mesmo, no mesmo teor de igualdade. Minha vida não é só profissional, mas também pessoal, pode ser vasculhada e investigada por todos os órgãos federais, estaduais e municipais, como também Receita e Polícia Federal. Nada tem a esconder ou temer. Se por motivos de cumprimento de dever, com verdade se tem falso ocorrido com Vossa Excelência, foi estritamente com relação à vida pública e nunca com relação à vida profissional de Vossa Excelência, que sempre foi uma atividade delituosa relacionada à venda clandestina de automóveis, tendo assim já sido escorraçado pelas autoridades policiais das zonas de fora onde Vossa Excelência reside e exerce esse tipo de atividade. Afirmei como sendo atividade delituosa, pois além dessa prática comercial ser proibida, ainda resulta em um delito ainda maior que a sonegação de impostos e que qualquer malha, que nem precisa ser muito fina da Receita Federal, pode apurar que, como Vossa Excelência, não tendo emprego paralelo e somente com salário de vereador, pode adquirir tantos imóveis urbanos e rurais. Antes de criticar e julgar a sujeira da casa do vizinho, que você vê através da vidraça da sua, procure conferir primeiro se não são os vidros da vidraça que estão sujos. Resta ainda dizer que Vossa Excelência pode ficar trancando que com relação a ocupar algum espaço nas páginas do jornal, no qual seu diretor redator, só acontecerá no momento certo e na ocasião propícia, até mesmo porque os eleitores zonalenses já conhecem de sobra o desempenho de Vossa Senhoria e Vossa Excelência durante todos os anos de legislatura. Ressalto que só enveredei pelo caminho do pessoal porque me senti ultrajado e vilipendiado da minha vida particular e privada. Terminando, cito mais uma vez a frase que Jesus Cristo disse para o oficial da guarda romana quando os bofetou e eu respondeu para Pilatos, que era rei, e concluo início às edições do jornal deste a primeira edição. Se falei mal, mostre meu ouro, mas se falei a verdade, por que me bates? Agradeço ao presidente a oportunidade ao mesmo tempo em que aproveito para deixar os meus protestos elogiosos pelo trabalho que vem realizando na presidência dessa mesa diretora, com democracia, lisura e, sobretudo, competência. Atenciosamente, PP Petronagino, editor, relator, chefe. A voz de novo.
Obrigado, senhor secretário, pela leitura do expediente. Bom dia. Requerimento número 60/2014, de autoria dos vereadores Guilherme Vinícius Carlos Alberto Sebastião e Bolsonaro, solicita da senhora prefeita municipal a relação de todos os candidatos que realizaram o último processo seletivo para agente comunitário de saúde, agente epidemiológico, editor, pontuação e classificação final, relação de todos os funcionários em exercício das duas funções e informações sobre o curso introdutório de formação continuada previsto nos artigos 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do novo processo seletivo. Em discussão, requerimento número 60, pela palavra do vereador Eber Lima.
Boa noite à mesa diretora, aos demais vereadores, vereadora Dulce, ao nosso amigo Mauro e a Eliana, funcionários da casa, e a todos os presentes, sejam bem-vindos e continuem participando. Sempre importante a presença de alguém para acompanhar nossos trabalhos. Eu gostaria, senhor presidente, de solicitar, se possível, me tornar autor junto com Vossas Excelências desse requerimento, assinar junto.
Perfeitamente, essa presidência não tem objeção nenhuma e acredito que os demais autores também não há objeção. Ainda em discussão, requerimento número 60, em votação, aqueles que aprovam permanentes como se acham. Aprovado. Com a assinatura do vereador Eder Lima. Requerimento número 61/2014, de autoria dos vereadores Vinícius Carvalho, Guilherme de Souza Nogueira, Carlos Alberto, Sebastião José, Esperança do Simão Prata Marques. Solicita a senhora prefeita municipal, Maria Rogina, que seja feita captura de morcegos hematófilos em todo o município de Rio Novo. Em discussão, requerimento número 61/2014. Com a palavra, um dos vereadores proponentes, Vinícius Carvalho Araújo.
Presidente Guilherme, secretário Sebastião, demais vereadores, demais presentes. Gostaria só de falar, presidente, que eu estou sendo muito procurado com relação à raiva bovina, porque eu já atuei no sindicato, então eles me procuram. O senhor Dionísio também, não sei se é procurado. E eu lembro que uns 4 ou 5 anos atrás, a prefeitura tinha mais ou menos 3 ou 4 funcionários que eram treinados para isso, porque tem que fazer um curso, acho que tem que tomar vacina. E a população de morcego diminuiu bastante naquela época, porque não basta apenas vacinar, que a vacina contra a raiva, ela não atua 100%. Então, vacina tipo 60%. Então, uma outra medida que tem que ser feita ao mesmo tempo seria a captura de morcego. E esse serviço foi suspenso no nosso município. Então, eu gostaria, até no final eu coloquei aqui, que gostaria de compreensão do Executivo com relação à importância dessa prática, e pedimos que essa seja realizada no menor espaço de tempo possível. Porque diante da situação, já tem produtor que perdeu 2 vacas, quer dizer, uma vaca no valor de 3 mil, são 6 mil reais. Quer dizer, um município que a economia já está um caos. Né? Bovinocultura leiteira e a de corte aqui na área rural, que está gerando mais emprego e dando mais renda. Se a gente não tiver uma atenção para elas. Então, eu gostaria só de manifestar e deixar isso, essa atuação aí para a prefeita, ver se ela responde o mais rápido possível.
Vereador, você foi muito feliz nas suas explanações, principalmente no que diz da importância em relação a essa que seja feita essa captura. Eu falo com um pouco de propriedade, que eu fui coordenador do setor de epidemiologia do município de Rio Novo. O vereador Carlos Alberto também foi coordenador do setor de epidemiologia, e na administração 2005-2008 esse serviço foi implantado no nosso município através de uma parceria com o IMA, que forneceu as pastas e assistência técnica. Nós tínhamos, infelizmente, a prefeitura não tem hoje mais, que é um funcionário extremamente capacitado, que era Ricardo Colombo. Ricardo hoje não se encontra mais nos quadros da prefeitura. E o Ricardo fazia, na época ele estava deslocado para epidemiologia, 2 dias da semana o Ricardo ficava por conta de ir nas propriedades rurais, não é só nas fazendas, também tem os túneis, que o Novo tem muito túnel, então o Ricardo até corajosamente entrava para dentro dos túneis para fazer essa captura e deu uma ação muito boa na época. Então, eu acredito que o município hoje já perde a mão de obra treinada que tinha, que não tem, que eu acredito que seja mais difícil, mas que o município comece a trabalhar para colocar esse serviço novamente à disposição de toda a nossa população. Ainda em discussão, requerimento número 61/2014, em votação, aqueles que apoiam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 62/2014, de autoria do vereador Eder Lima Moreira, solicita que seja feito o voto de louvor à Fundação Emerminas de Agora Fora. Em discussão, requerimento número 62, com a palavra o vereador proponente Eder Lima.
Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e deixar registrado também em ata a importância do trabalho que o Emominas vem fazendo em Juiz de Fora, mas, sobretudo, em atender os pedidos dos municípios ou das instituições como o Laios e Rio Novo, o Léo Clube, que tem possibilidade de fazer uma parceria e trazer para a cidade. E é a segunda, terceira vez que o Emominas faz isso em Rio Novo. A campanha foi um sucesso, o número de bolsas aqui sempre bem atendido. Se for fazer uma proporção de uma doação que é feita em Juiz de Fora para o que é feito em Rio Novo, em relação ao número de habitantes, a nossa realmente até ultrapassa em proporção. Então o povo daqui é solidário, e eu não poderia deixar de agradecer ao Dr. Sebastião, que é o coordenador do Emominas, que trouxe toda a estrutura, desde pessoal até o maquinário, que a vereadora Dulce sabe que não é fácil fazer uma campanha dessa fora, né, do ambiente do próprio Hemominas. Então a gente tem que agradecer. Eu tentei até ver se achava um título maior que esse. Até vou sugerir que a gente faça uma emenda ao regimento para que crie, por exemplo, um título de instituição benemérita. No nosso regimento nem na lei orgânica existe. O mais apropriado que eu encontrei foi o voto de louvor, que também não fica atrás, para mostrar nossa gratidão e, sem dúvida, agradecer também a todos de Rio Novo que contribuíram. Só isso, senhor presidente.
Acho que a justificativa aqui resume bem o trabalho que é feito pela Fundação Hemominas. Eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, se há impedimento dessa presidência assinar o requerimento também. Ainda discussão, requerimento número 62, com a palavra do vereador Bucimã.
Boa noite a todos presentes e colegas vereadores, mesa diretora. Eu acho que nós tínhamos que tecer também um voto ao Lions também por essa iniciativa, porque várias vezes, enquanto enfermeira da instituição Santa Casa, nós já fizemos esse contato com a Hemominas para tentar trazer para Rio Novo esse movimento de coleta. E conseguimos algumas vezes, até aconteceu na maçonaria. E depois de uns anos para cá, tentamos várias vezes e não sem êxito, porque eu não sei a força, né, que hoje eu vejo o Lions por estar conseguindo isso, porque o Hemominas sempre nos respondia que, infelizmente, não poderiam vir, até porque questões de diárias dos funcionários que compõem a equipe que faz essa coleta fora. E depois de uns tempos para cá, acredito que já é a segunda vez que o Laios que trouxe aqui a equipe do Hemominas, e eu vou parabenizar a atitude do Laios aí, porque vê a força e a credibilidade por estar trazendo essa equipe do Hemominas. Eu sou conhecido, doutor Sebastião, várias vezes estive lá na porta, falei, vamos fazer uma coleta, falei, não, por tempo está encerrado. E depois veio essa coleta, com tanto êxito também, que tem sido muito boa. Eu só não tive oportunidade por eu estar trabalhando também, mas esse voto aí depois nós vamos estar dando aí ao Laios, porque essa atitude é linda, e sempre está também ultrapassando o limite, né? Ultrapassa as expectativas. Da outra vez também foi um sucesso, tive a oportunidade de estar conversando com a doutora Andréia, e essa vez agora também. Então, parabéns aí mais uma vez ao Lions por essa atitude, e está sempre com os jovens aí de frente, tá? Está de parabéns aí, Éder, tá? Só isso.
Obrigado, vereador. Então, vamos oficializar, então, através de um requerimento, esse voto de louvor para que fique registrado. Então, a gente aguarda, então, que aí na próxima reunião a gente entra através de requerimento com esse voto de louvor para o Lions Clube, parceria com o Léo Clube. Ainda em discussão, requerimento número 62/2014, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham, aprovado. Requerimento número 63/2014, de autoria do vereador Dionísio Danalte Neto. Vem sugerir esta casa que, em parceria com a TV Lençol, sejam veiculados nos intervalos de apresentação do jornal mensagens de alerta referente à saúde da população na forma de incentivo aos exames de mama, próstata e preventivos. Em discussão, requerimento número 63, com a palavra vereadora Dulcimar.
Eu gostaria de pedir ao nobre colega se eu posso assinar junto, até porque nós temos uma notícia boa para dar. Nossa ginecologista voltou para o município, tá? Começou ontem e já fez um grande atendimento. Isso aí vai estar alertando a todo mundo com relação à parte de ginecologia e o câncer de mama e de útero, né? Muito bem lembrado, vereador. Gostaria de pedir para estar assinando junto com você. Muito obrigado.
Ainda em discussão, requerimento número 63/2014. Tem certeza, vereador Dionísio, vereador proponente, que a gente vai estar conversando aí com a Lê, com o Luiz Carlos, com o Manuel também, que chegou ali agora, aproveito para desejar uma boa noite. Que tem certeza que a TV Lençol vem fazendo um trabalho importante no nosso município e não vai se opor também a entrar nessa parceria junto com a Câmara Municipal. Ainda em discussão, requerimento 63/2014, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Antes de conceder a palavra livre aos demais edis, eu gostaria de que o primeiro tema a ser tratado nessa palavra livre, que eu já vou abrir agora, seja relacionado ao projeto de lei número 010/2014, que autoriza o pagamento de multas decorrentes de infração de trânsito e da outras providências. Esse projeto encontra sobre o pedido de prazo da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 10 dias de prazo. já temos posse já do parecer jurídico, e hoje a gente tem a felicidade de estar aqui com quatro representantes da classe de motoristas, operadores de máquina, que são os principais interessados na matéria, que atinge diretamente eles. E eu recebi aqui algumas solicitações, algumas sugestões dos motoristas, como já foi a ideia inicial da reunião da última sexta. Algumas delas a gente vai passar para o jurídico, ver se a gente já consegue colocar como emenda nesse projeto. Aquelas que não forem como emenda, para a gente direcionar através de requerimentos. Vou citá-las aqui nominalmente, depois eu vou passar a palavra para que Vossas Excelências, algum representante, se manifeste e os vereadores entrem num debate. A primeira solicitação que foi relatada pelos motoristas foi em relação a pagar o estacionamento em Juiz de Fora. Porque, na verdade, eles não conseguem lugar para estacionar, para, às vezes, para fazer outros tipos de atividades da prefeitura mesmo, tem que parar em algum lugar afastado e acabam recebendo multas, e essas multas descontadas depois deles. Então, eu acho que essa situação cabe uma emenda ao projeto para regulamentar em relação às multas, e eu acredito que a prefeitura não dá uma diária, alguma coisa para vocês pagarem a área azul para encostar esses carros. É a primeira situação. Outra situação que são nos passados aqui é que serviços que não são dos motoristas. Por exemplo, o motorista vai para buscar remédio, exames, motoristas marcam consultas, motoristas pegam remédios. Então, ou seja, fazem praticamente um desvio de função dentro daquilo que eles prestaram seu concurso público. Uma outra questão também que essa casa já debateu é em relação à revisão das diárias. A revisão das diárias, nós entramos ainda com um projeto de lei aqui, como a gente sabe que a Câmara não pode apresentar um projeto de lei dessa iniciativa que traz gastos ao Executivo. Então, nós apresentamos uma sugestão que fosse feito um novo projeto de lei regulamentando a diária de vocês. E a resposta que essa casa teve não foi uma resposta satisfatória. Foi nos passado um decreto do ano de 2008 a 2007, e esse decreto vigorando até hoje, que naquela época, em 2006, se não me engano, em 2006, era R$7 o valor da diária. Ou seja, a própria resposta do Executivo veio a responder aquela questão que vocês mais cobram, que é a defasagem. Se há 8 anos atrás estava R$7, agora está R$8, é uma coisa completamente absurda e desumana com a atividade de vocês. Uma outra questão também que os motoristas levantaram foi em relação ao apoio da prefeitura para recorrer das multas. O que a prefeitura, se acontecer algum erro com algum motorista, que a prefeitura dê o seu jurídico para auxiliar os motoristas também para que recorra em relação a essas multas. Uma outra também solicitação dos motoristas aqui presentes, que há vários servidores da prefeitura que não são motoristas dirigindo os veículos oficiais. É uma questão também que tem que ser passada ao jurídico, ver se isso é legal e de acontecer. Então, foram essas as solicitações que foram nos passados, foram feitas uma pesquisa com vários motoristas, acredito que a maioria deles, e levantaram essas questões. A gente vai estar pegando aquelas que se encaixam para a gente fazer a emenda desse projeto, e as outras a gente vai estar direcionando em forma de requerimento e indicação. Então, eu gostaria de perguntar aos motoristas aqui, ao Varenga, ao Zé Luiz, ao Pedrinho, ao Kevin, se tem alguém de vocês que quer fazer uso da palavra aqui para comentar um pouco mais dessa situação. Vai ser de extrema importância, que vai ficar registrado aqui nos anais dessa casa. Isso, com certeza. Entendi. Com certeza.
certeza.
Com certeza. Isso que é importante, velho. Só pra gente voltar à discussão, só que eu gostaria que o vereador Carlos Alberto vai ter que se ausentar agora, que ele tem um compromisso para tratar de assuntos do município fora aqui da nossa cidade. Então ele já tinha avisado posteriormente. Boa sorte lá, Carlos Alberto. Boa viagem e que traga boas notícias pra gente. O Wagner, eu acho que é muito bem colocada essa situação, porque principalmente no que tange em relação ao celular, você mesmo comentou, vocês fazem vários serviços fora aquilo que faz. Então imagina o prejuízo do município também em relação a não querer, não falo nem ajudar, não, é não querer compreender a situação de vocês, colaborar. Eu sempre disse aqui, uma outra situação também, eu não. Uma outra situação também que eu não concordo, em hipótese alguma, que vocês paguem a alimentação de vocês e às vezes chega dois meses depois para vocês receberem aquilo que vocês pagam. Eu também não concordo com isso, acho isso um absurdo. Acho que o motorista tem que receber a diária antes de sair, e se o motorista não tiver dinheiro para se alimentar, ele fica com fome em Rio de Fora? Eu acho que isso também é uma situação que tem que ser revista ou criar novas regras. Já tive um relato do motorista no início do ano em relação que já estava dois meses, um mês e pouquinho sem receber a sua diária, aquilo que o seu reembolso, né, daquilo que havia sendo consumido. Então, eu acho que eu vejo em vocês uma abertura muito grande para diálogo. Mas para dialogar, o outro lado tem que estar com vontade de dialogar também. E eu, como presidente dessa casa, vou tentar fazer essa mediação. Eu também tenho certeza que os novos vereadores também vão tentar fazer essa mediação para ver se consegue chegar a um denominador comum que atenda vocês na solicitação de vocês e principalmente que ajude o município. Isso vai estar ajudando o município. Com certeza. Não, tem que falar no linguajar mesmo. Com certeza. Eu acho também, o Wagner, que o principal também, igual falou, tem que ver os critérios a ser usado. Por exemplo, e se o motorista chegar no horário do seu trabalho, tá lá os pacientes todos esperando para uma consulta marcada para vir de fora, e chegar lá e ele vê um pneu do veículo careca, ele vai falar assim, não, eu não vou entrar nesse veículo porque eu vou tomar a multa, eu vou pagar, e fica tudo parado. Então, entendeu? Vai ficar na geladeira, né, no popular. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando, eu vejo a vontade. Esse um ano e seis meses que eu estou aqui nessa casa, já lidamos com diversas situações, com funcionários públicos, com outros representantes de identidade, e a gente vai pegando a experiência quando a gente sente que a pessoa quer dialogar e que é de fácil conversação. Então eu vejo em vocês uma vontade muito grande de acertar essa situação. Eu acho que quando parte dessa iniciativa aqui, eu acho que tudo tem que ser resolvido. Mas como eu disse, não adianta ser a parte principal, que é a que tem a caneta na mão, não dialogar, não vai chegar a lugar algum. Então eu gostaria de conceder a palavra livre a algum vereador que quiser se manifestar, fazer uso dela em relação a esse tema. Com a palavra, vereador Éder Lima.
E mais uma vez, boa noite. Eu quero primeiro agradecer a contribuição de vocês, porque geralmente é só tendo esse diálogo mesmo, como disse o presidente, para a gente ter acesso a algumas informações que a gente não tem. Então essas todas eu acho que são válidas. A gente tem que abrir um diálogo em relação a isso, fazer a cobrança e desde já a sugestão da gente já marcar essa reunião com o executivo, né, senhor presidente, para a gente falar de todos esses temas. Enquanto eu prestava atenção no assunto, mas também fui fazendo uma conta aqui, em 2006, que foi o ano do decreto, com a ajuda da Eliane e do Mauro, o salário era de R$350, o salário mínimo, em 2006. E vocês recebiam R$7 da diária. Fazendo uma proporção rápida também com a ajuda do Dionísio, que eu sou péssimo em conta. E hoje teria que ser no mínimo o dobro, o mínimo, né? O dobro da diária. O valor seria que tem que ser no mínimo R$14, daí para cima. A gente sabe que nem isso hoje está dando mais para comprar um pastel e um suco, né? Para fazer o lanche. E em relação ao estacionamento, concordo. Em relação a questão do carro, da estrutura do carro está precária e o motorista tem que assumir isso, eu também acho que o motorista não tem que assumir isso, porque aí é um problema administrativo, né, do galpão, do mecânico e do executivo, para ver se o pneu está careca, avisou, né? Então, se o motorista recusar, eu acho que ele está mais do que certo, né? Inclusive o risco que leva para as pessoas que estão sendo carregadas nos veículos, né, que estão sendo transportadas. Eu falo o mesmo em relação ao transporte de estudantes, que a gente também tem que ficar de olho. E em relação aos outros temas, também concordo. Eu acho que tem que haver uma conversa e um apoio mútuo. Se está havendo cobrança, que haja também uma abertura para que está sendo reivindicado por eles que estão representando a classe. Então eu estou de acordo que a gente marque essa reunião o mais rápido possível. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar no denominador comum, como tem conseguido nas outras classes, né, que a gente tem discutido sempre de forma unida, tem funcionado.
A partir da próxima segunda-feira, a gente vai estar entrando em contato com o executivo, então, para agendar essa reunião, para ver se tem uma posição mais clara para vocês em relação a esses temas que a gente não possa agir já propondo emendas na lei. Em relação, por exemplo, do estacionamento em Juiz de Fora, alguma coisa assim, a gente consulta o nosso jurídico para ver se a gente já dá para encaixar alguma coisa nessa lei aqui. A coisa que a gente pode prometer a todos vocês é que não votaremos, em hipótese alguma, esse projeto às escondidas. Vamos passar para vocês todos os andamentos, todas as modificações que a gente for fazer. A gente conta com a presença de vocês para que a gente possa diminuir o máximo possível a nossa margem de erro aqui ao colocar esse projeto em votação nessa casa. Então, é o que eu peço a vocês, então, o projeto está sob prazo da comissão, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Esse projeto provavelmente vence o prazo dele na semana que vem, mas vencendo o prazo também, se não tiver, tem outras comissões na casa, temos vereadores que podem pedir vistas de 3 dias. A única coisa que a gente pensa, a gente não vai acelerar a votação dele enquanto a gente não conseguir chegar a uma coisa que seja satisfatória para a classe de vocês. Perfeito? Mais alguém deseja fazer alguma manifestação, alguma colocação em relação ao tema?
Eu gostaria de falar do caso do micro-ônibus, por exemplo. Estacionar ou parar para ele ter um passageiro. Por exemplo, a associação de terra. Para o vilão. Quando eu vou ter um Thank you.
com certeza, a classe inteira. Eu acho que e tem uma qualidade muito grande que não pode ser desprezada, que já é o treinamento de todos vocês. Vocês já conhecem a maioria dos pacientes, sabe aquele que tem dificuldade, sabe aquele que é mais problemático. Então, eu acho que isso é muito importante, essa qualificação que todos vocês têm. Às vezes até pensam, falam assim, se por acaso todos cismarem, falam, paramos, vamos ficar aí 2-3 dias. Olha que caos que torna o setor da prefeitura, entendeu? Ao diálogo. Com certeza. Não vai. Todos vocês. Com certeza. Eu não sei desse histórico. Ô Wagner, eu acho que assim, é importante desse diálogo aqui, que a gente abre várias alternativas. Às vezes a gente, aqui nós somos representando todo o povo rio-novense, mas a gente não sabe das características de todos, de todas as classes. Por isso que é bom esse diálogo, porque às vezes, igual por exemplo, a gente estava pensando aqui, falando em carro pequeno, o Clevin já veio, já colocou a situação que é mais difícil ainda que em relação ao veículo grande. Com certeza. Aí vocês fazem o papel também de motorista, de comprador da prefeitura, de acompanhante dos pacientes. Fazem. Com certeza. R$ 1.500 é o salário da classe. É verdade. Com certeza. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra, vereador Éder?
Sobre a questão dos veículos grandes, eu acho que cabe a gente, enquanto instituição, né, entrar em contato com a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, porque sendo um veículo oficial, nesses casos que tem parada dupla, né, já tem que ter prioridade, né? Né? Isso aí, entra em contato com a secretaria, com o doutor Laerte, que é gente conhecida do Rio Novo, já que Juiz de Fora também tem veículos grandes nesse sentido, para ele somar força com a secretaria daqui, com a Câmara daqui, aí sim nos órgãos, na CETRA, né? Quem administra as áreas ali de estacionamento, para a gente também ter um posicionamento deles. Ali em frente, a Associação de Cegos, realmente é difícil. Você vê que ali a pessoa, ela tem que descer na porta, porque é portador de deficiência visual e geralmente está repleto de carros. Então esses veículos teriam que ter prioridade. Eu acho que a gente devia enviar um ofício, alguma coisa nesse sentido, para já começar esse diálogo.
Né? temos então que a gente tomar essa providência, encaminhar esse ofício, ou também, se a gente quiser marcar uma visita lá ao Zé Laerte para saber o responsável, como funciona essa situação, que já é mais um passo também que a gente possa dar, apesar de que a gente esperaria que isso fosse uma iniciativa do executivo, que na verdade é o gestor, o executador. Mas a gente vai, nessa reunião que a gente vai fazer com a prefeita, que já coloca esse assunto em pauta, depois a gente formalizar o documento para estar encaminhando. Verdade. Verdade. É mais algum vereador? Palavra com o vereador Éder.
É só para complementar, eu também concordo que o executivo tem que tomar frente disso, mas a minha ideia é justamente somar forças, uhum, né, entre nós e o executivo. Não, porque já que eles vieram pedir ajuda para a gente, eu estou dando uma ideia.
Não, com certeza, vereador. É só no sentido que a gente não ultrapassar... passar à frente do executivo, eu tornei a ideia de a gente levar essa ideia ao executivo na reunião que a gente for ter, para que o executivo esperar a manifestação dele. Com certeza que nós, como representantes do povo, vamos estar levando todas essas ideias, então foi só no sentido que a gente possa colocar para eles na reunião. Com a palavra, o vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, secretário, vice-presidente, Mauro, Eliane, vereadores presentes na plateia. Ali da TV Lençol. Eu acho que é muito importante os funcionários da prefeitura que estão presentes aqui hoje, a reunião onde vocês participam, agora onde vocês estão falando o que realmente pode acontecer, o que está acontecendo, né? Porque, de repente, a gente votaria até, né, a favor disso aí. Mas vocês já vieram aqui, vocês já mudou as nossas opiniões, né? Então é por isso que é importante todo o projeto vocês participarem, quem é os mais interessados, né? Como a Varenga estava falando a respeito das diárias, infelizmente, ô Varenga, não tem condições, porque o nosso município, ele já foi muito mal administrado atrás, aonde você acabou de falar, tinha 180, hoje tem mais de 400 funcionários. Então, infelizmente, vocês trabalham para ganhar mixaria. Eu vou falar mixaria, entendeu? Então, hein? Também, com certeza. Lógico, com certeza. Com certeza. É verdade. Então eu acho que isso aí é muito importante. Igual o senhor presidente aí hoje deu a liberdade de todos pronunciar. Acho que é o mais importante hoje do legislativo com os pessoal dos funcionários públicos. Eu acho que isso aí é importantíssimo. A gente vê o que realmente está acontecendo, o que acontece, igual o vereador Edgar acabou de falar. A Vila dos Andradas é o pior lugar de gente fora hoje. Como é que você vai parar ali? Não tem condição de parar. É o pior trânsito de fora, né? Hoje você costuma demorar uma hora do Poxodó até na linha, tem um trem que costuma parar. Então, quer dizer, infelizmente é complicado. Esse projeto tem que ser um projeto, tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado, que vocês não podem, em hipótese alguma, tomar prejuízo, tá? Então, mais uma vez. Então é isso aí que eu acho muito importante. E participem, vamos para o executivo, ver o que pode ser feito, entendeu? Porque, infelizmente, eu acho que os funcionários já ganham muito pouco, né, para ter desconto em seus salários.
Com a palavra, o vice-presidente Vinícius.
Só gostaria de dar uma opinião aqui, o dia que for marcada essa reunião com o executivo, que tenha alguém, algum representante dos motoristas nessa reunião. Porque às vezes aparece alguma situação nova que a gente não está por dentro, entendeu? E é bom ter alguém de vocês lá. Talvez até mais, né? Porque pode surgir alguma situação que nós, vereadores, né, a gente não vai saber debater ou argumentar. E tendo vocês lá, melhor.
Com certeza. Mais algum vereador ou motorista aqui presente, funcionário público, deseja se manifestar em relação ao tema? Então, eu vou conceder a palavra livre a todos os vereadores. É só, também antes de liberar a palavra, só em falar em relação, que já conta, consta na mesa de todos vocês, relação ao veto parcial, projeto de lei número 008/2014, foi aquela proposta de emenda que nós fizemos e o executivo vetou. Então, na próxima reunião, a gente estará colocando em votação esse veto parcial ao projeto de lei. Palavra livre. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Esse veto, ele cita um projeto que possivelmente esteja falando dos valores originais do aluguel. Então, eu gostaria que esse projeto também viesse para a gente. Pedir aos nossos secretários para fazer uma pesquisa, isso deve ter na internet. Hoje, o veto chegou hoje, realmente eu não tive tempo de ver isso. Em relação às palavras da vereadora Dulce em relação ao Laios e ao Léo Clube, eu quero agradecer. Não sei se Vossa Excelência percebeu, mas eu nem citei no requerimento, porque poderia parecer causa própria, né? Mas eu quero agradecer, realmente a turma trabalha muito bem, e a turma é muito boa. E nem na minha campanha eu usava nem o nome do Laios, nem do Léo, não tem panfleto nenhum meu em relação a isso. Então é por isso que eu me esquivei de colocar ali, mas agradeço pela lembrança. Muito obrigado.
Vereador, só para antes de colocar, então a gente vai estar fazendo a solicitação para que coloque em todas as mesas esse referido projeto que a prefeita citou ao vetar parcialmente o projeto de lei número 008/2014. Com a palavra, o vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, né, eu queria agradecer, parabenizar, né, o vereador Alan, que não está presente na reunião hoje, pelo centenário do 15 de novembro, né, que foi brilhante, foi um sucesso. Foram 3 dias de festa, né, onde casa cheia em todos os lugares. Queria parabenizar ele, né, onde várias pessoas, né, tentam meter o pau nele, mas ninguém faz o que ele faz. Se não fosse ele, talvez o 15 estaria esquecido, não teria o centenário. Porque em Rio Novo tem muita gente que fala dos outros, mas não faz, né? É igual esse cidadão estar sempre falando de mim. Eu também não poderia deixar de responder, como o presidente perguntou se poderia ler a carta que ele respondeu. Lógico que poderia ler. É igual eu sempre falo, eu sou uma pessoa que a minha vida é um livro aberto para todo mundo, né? E esse cidadão, na hora que ele fala aqui, é o que eu sempre falo, eu jamais vou processar uma pessoa igual Espeta Nagino, coitado, uma pessoa que, tadinho, tem até pena, não sabe nem o que ele fala, igual eu sempre falo. Poderia até processar ele pelo que ele está falando aqui, mas não vou fazer isso. A pessoa que já está cheia de processo, já tem que pagar não sei quanto aí, quer dizer, um cara que não sabe o que fala. Falando aqui que eu faço venda clandestina, todos nós sabemos aqui que em Juiz de Fora existe a Batista de Oliveira, que é tradição em Juiz de Fora, onde eu comecei a minha vida vendendo carros, né? Inclusive vendi até um carro pro nosso amigo ali Alvarenga, e eu acho que você ficou muito satisfeito no Alvarenga, com certeza. Então eu sou uma pessoa que, graças a Deus, a minha vida é uma vida assim, limpa para todo mundo, credibilidade que eu tenho muito, né? E hoje, né, a Batista Oliveira realmente está sendo a área azul hoje está sendo comprometida, mas agora já estão criando alvará para os negociantes de carro. Eu hoje não trabalho na Batista mais. Hoje eu tenho uma agência de carro, né? Para o senhor Pedro Nagini ficar com mais inveja ainda. Hoje eu tenho uma agência de carro, né? Eu quero que conste tudo em ata que eu estou falando, tá? Eu sou uma pessoa, gente, que a minha vida, ela é tudo clara. A minha conta no banco é 00807, dígito 4. Eu tenho conta no banco desde 1990. Se alguém quiser vasculhar ela, vê se tem algum dia voltou um cheque meu. Agora, se eu tenho vários imóveis, Pedrinho é testemunha. O que você viu fazendo hoje, Pedrinho? Pintando meus morões, um sítio que eu comprei agora há poucos dias novamente. É porque eu sempre trabalhei. Agora, esse cidadão, infelizmente, ele não trabalha, ganha pouco. E o pouco que ganha vai pro botequim beber. Entendeu? Então, essa pessoa tem que sempre ouvir isso. Ouvir isso para cair na realidade. Um cidadão que deixou de pagar pensão alimentícia para os seus próprios filhos. Um cidadão desse pode falar alguma coisa de alguém, gente? Mas está aí, tem raiva de mim, porque quando eu sentei naquela cadeira, ele achou que eu ia dar a mesma moleza que o irmãozinho dava para ele. Eu não dou moleza para ninguém. porque o dinheiro que está aqui não é meu, o dinheiro é de vocês. Então eu quero deixar bem claro, entendeu? Quem é esse cidadão para ficar falando de mim? Quem é ele para ficar falando de mim? Tá? É só isso que eu tenho a dizer, eu quero pedir desculpa pro senhor presidente, porque infelizmente tem hora que a gente tem que falar a verdade. Entendeu? O cara falar, por exemplo, que, pô, que eu sou dentro do carro clandestino, que isso, gente? Todo mundo me conhece, sou uma pessoa que eu tenho credibilidade em qualquer lugar, de aqui de Juiz de Fora, Rio Novo, qualquer lugar, todo mundo conhece o Coité. Agora, se eu sou vereador 5 vezes, é porque o povo confia em mim. Eu não estou aqui à toa, não, é porque eu fiz por merecer. Tá? É só isso que eu tenho a dizer, me desculpe.
É, vereador, Vossa Excelência está no uso do seu direito da palavra livre, como foi citado, né, em relação à resposta da Voz de Rio Novo, tem total liberdade também para fazer a sua defesa e fazer uso da palavra. A palavra ainda continua livre a todos os vereadores. É, também gostaria de comunicar a todos vocês aqui, em relação à reunião ordinária de semana que vem, como estamos feriado na quinta, se há objeção de a gente antecipar para quarta-feira nossa reunião. Então fica antecipado para a próxima quarta-feira nossa reunião ordinária, em que estaremos colocando em relação ao veto parcial do projeto de lei da prefeita. Em relação também, foram encaminhados aqueles pedidos de informação do projeto de lei número 009, informar a todos vocês como foi combinado aqui nessa casa, só voltaríamos a colocar ele em pauta quando chegasse aquelas informações que nos foram passadas. Então, ainda não chegaram essas informações em relação ao convênio de Simpar. Então, ainda não chegaram essas informações. Assim que chegar, a gente volta novamente o projeto para a pauta para que a gente possa colocar em discussão e votação. Também gostaria de deixar aberto aqui para que a gente possa voltar a reunir o mais breve possível para tratar sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós já temos uma proposta de emenda aqui de autoria do vereador Éder. Então, para que a gente possa sentar, para a gente encaixar algumas coisas, para a gente possa, antes do nosso recesso, estar votando, colocando isso em discussão e votação. Alguém tem alguma objeção de fazer na quarta-feira, 5 horas, 17 horas?
Oi?
LDO.
Senhor presidente, pela ordem. Como sugeri a Vossa Excelência semana passada, que pedisse a planejar para enviar um técnico, né? Inclusive, eu estou vendo algumas falhas na LDO e eu pelo menos, eu não tenho conhecimento técnico para alguns quadros que tem ali. Inclusive, a questão do precatório da energia, a previsão dele não está ali. Então seria bom alguém da planejar, já que, né, ela está recebendo para isso. Seja, pode mandar algum técnico no dia da reunião.
Vamos estar fazendo o contato, bem lembrado por Vossa Excelência, vereador. A gente vai estar fazendo o contato, ver se a gente consegue algum técnico para vir nos auxiliar nessa reunião aqui, que será uma reunião antes da nossa reunião ordinária. A palavra ainda continua livre a todos os vereadores. Nada mais havendo a tratar, gostaria de desejar uma boa noite a todos que compareceram e declarar encerrada a sessão.